faz um transfermar que o impede de registrar jogadores por 6 meses. A punição foi aplicada em razão do atraso no pagamento de uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. A quinta parcela, que venceu na última sexta-feira, tem um valor de aproximadamente 8 milhões de reais. A diretoria não estipula prazo para quitar a pendência. A punição tem efeito imediato. É o terceiro transfer ban imposto ao Corinthians em um intervalo de 2 meses. O primeiro ocorreu por causa da dívida com o Philadelphia Union dos Estados Unidos, referente ainda à contratação do volante José Martínez em 2024. Eles, o time da Europa não perdoa não. Atrasou, não pagou, eles vão lá e recorrem à Câmara e aí baixa o transfer ban. João Pedro Totti choca, né? Tem recebido atenção especial de Fernando Diniz nos treinamentos do Corinthians durante a intertemporada no CT Joaquim Grau. O zagueiro está na reta final da recuperação da cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal, que pode ser relacionado para a partida contra o Remo nesta quinta-feira, 7:30 da noite, horário de Brasília, no Anel Química Arena, Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o retorno do jogador aumente a concorrência no setor, principalmente quando o Gustavo Henrique ou o Gabriel Paulista não estiverem à disposição. Outra opção para a posição, uma das principais lideranças do elenco, André Ramalho, ainda não convenceu a comissão técnica. E o Corinthians realizou nesta segunda-feira um treino na Neoquímica Arena para testar o novo gramado do estádio. As baixas do treinamento foram o lateral esquerdo Hugo e o atacante Vitinho, ambos em transição física, e o André Memphis Depay, que ainda negocia a renovação do contrato com o clube. Corinthians volta a entrar em campo na noite desta quinta, 7:30 da noite, contra o Remo, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz ocupa a 12ª colocação da competição nacional com 24 pontos. São 6 pontos atrás do G4 e 4 acima da zona de rebaixamento. Partida contra o Remo marcará o primeiro jogo na Neoquímica Arena sem cadeiras no setor sul. A capacidade do local será mantida com 7.406 lugares. 6:10, no giro das informações, Daniele Esperon.
A Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo de 2026. Venceu a Argentina na prorrogação pelo placar de 1-0 após o 0-0 no tempo normal e conquistou o bicampeonato mundial. 16 anos depois do título que conquistou na África do Sul. Em 2010, a seleção venceu a Holanda por 1-0 na prorrogação com gol de Iniesta. A geração atual recolocou o país na decisão e acrescentou outro capítulo ao período mais vitorioso do futebol espanhol. O Brasil lidera a lista de campeões com 5 títulos, seguido de Alemanha e Itália, que tem 4, a Argentina permanece com 3, Espanha, França e Uruguai aparecem com 2, Inglaterra tem apenas 1. A conquista espanhola também representa o 13º título europeu em 23 edições da Copa. As outras 10 taças pertencem a seleções sul-americanas. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniele Esperon.
E as notícias que estão chegando aí são do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras...
Flaco Lopes encerrou sua participação na Copa do Mundo neste domingo, na derrota da Argentina para a Espanha por 1-0 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Vice-campeão do mundo, o atacante terá um período de recesso antes de se reapresentar ao Palmeiras. O clube adotou o mesmo procedimento com os outros atletas que participaram no Mundial. Emiliano Martínez, Gustavo Gomes, João Arias, Maurício Piqueires e Sousa também tiveram férias antes de retornar aos trabalhos. Expectativa é de que Flaco Lopes volte aos trabalhos na última semana de julho. Dessa forma, ele perderá a reestreia do Palmeiras na temporada, marcada para esta quarta-feira contra o Curitiba. Liberado pelo Palmeiras diante do avanço nas negociações, Zagueiro Nabis assinou um contrato digital e viajou para selar a venda ao Necaxa do México, ou seja, concluir as burocracias restantes para que os clubes oficializem a transferência. As negociações já avançaram com a troca de minutas de contrato para uma saída em definitiva por cerca de 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões e 200 mil reais na cotação atual. Com vínculo de 4 anos de duração, segundo o staff do zagueiro. O zagueiro de 24 anos atuou na última temporada pelo Futebol Clube Alverca de Portugal por empréstimo. Atualmente, o Palmeiras tem recém-contratado Barbosa na zaga, além dos remanescentes Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Benedetti e Coné, zagueiro da Costa do Marfim, que subiu na base e tem treinado com o principal. Deixa eu dizer que ele treina muito bem, viu? O Palmeiras busca chegar nos valores desejados pelo Botafogo para negociar Danilo e trabalha para enviar uma nova proposta ainda nesta semana. O Verdão sonha em contratar a cria da academia desde o início da temporada. O clube carioca sinalizou na sua vela entre as partes envolvidas que quer ter o volante em campo na partida contra o Cruzeiro no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Danilo se reapresenta nesta segunda-feira após período de folga por conta da disputa da Copa do Mundo. Passará por exames e participar dos treinamentos ao longo da semana. Caso entre em campo contra o Cruzeiro, a cria da academia não poderá ser transferida ao Palmeiras após atingir 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Por conta disso, as partes envolvidas entendem que as negociações com o Verdão precisariam avançar ainda nesta semana. 6h14. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou nesta segunda-feira o Vasco a receber 40 milhões da Almirante S.A., empresa de Marcos Lamacchia, empresário com negociações avançadas para adquirir a SAF do clube. No sábado, o clube fez o pedido para receber essa quantia no formato de um empréstimo, TIP, formato financeiro visado para a instituição que está em recuperação judicial. A juíza destacou que o movimento foi aprovado pela administradora judicial, pelo Watchdog e pelo Ministério Público. Na decisão, a justiça destacou que a contratação do mútuo atende aos interesses da recuperação judicial e não compromete os direitos dos credores, além de contribuir para a preservação das atividades do clube. O dinheiro cairá na parcela única e à vista de forma imediata. Quantia será utilizada pelo clube para ajudar no pagamento da recuperação judicial e na ajuda do fluxo de caixa. Não haverá juros remuneratórios. O valor será diluído do total do aporte que Lamacchia fará quando assumir a SAF do clube ao todo, com investimento total de 3 bilhões de reais. 6h15, hora dos comerciais, uma aguinha vai bem, né? Voltamos para falar do São Paulo.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml, R$ 26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml, R$ 6,45. No Clube, R$ 5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml, R$ 3,35. Detergente em pó Umo Caixa 2,2 kg, R$ 28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Agora são 6:18, horário de Brasília, notícias do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Mudanças no elenco, São Paulo ganhou uma opção para o setor ofensivo no restante da temporada. Gustavo Santana, atacante de 20 anos da base, terminou a intertemporada como artilheiro da equipe nos jogos treino e chega ao segundo semestre em alta. Marcou 3 gols nos 6 testes realizados durante o período de preparação e liderou a artilharia da equipe. André Silva balançou as redes 2 vezes, enquanto que Tapa e Arthur, Rian Francisco, Luciano e Nicolas marcaram um gol cada. Capaz de atuar pelos lados do ataque, Gustavo Santana disputa posição com jogadores como Arthur, Ferreira e Vitor Sá, reforço contratado nesta janela de transferências. O desempenho durante a intertemporada, porém, aumenta sua chance de receber oportunidades com Dorival. Cria na casa, né? Na base. Está mais barato. Lateral direito, Cedric, não deve ficar no São Paulo, mas ainda tem futuro incerto. Fora dos planos da comissão técnica, o jogador português de 34 anos tem contrato com o clube até o fim do ano que vem. São Paulo ainda procura clubes interessados na contratação dele com a ajuda de empresários. Enquanto isso, o jogador tem treinado separado do restante dos jogadores na CT da Barra Funda. Com mais de 11 contratos ainda pela frente, lateral direito virou um dilema para a diretoria. São Paulo não considera neste momento a possibilidade de voltar a contar com o Célio, mas o contrato até o fim de 2027 atrapalha as negociações para uma possível rescisão. O jogador não vai abrir mão do que tem a receber até dezembro do ano que vem. É bobo, né? Se não contrata, acho que tem direito. E a coisa vai rolando assim. Em reta final de intertemporada, ao fim da Copa do Mundo, São Paulo se prepara para encarar o Atlético Paranaense no seu primeiro jogo no retorno do Brasileirão pela 19ª rodada do campeonato. Em meia janela de transferência, o tricolor tem 2 reforços anunciados integrados ao clube, que devem estar disponíveis para a partida. O clube da capital paulista enfrenta a equipe paranaense nesta quarta, 9:30 da noite, lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Anunciado no dia 1º de julho, o atacante Vitor Sá foi o primeiro reforço confirmado pelo São Paulo para a segunda parte da temporada. O jogador estava livre no mercado após deixar o Krasnodar da Rússia. Regularizado, está disponível para Dorival Júnior para fazer sua estreia em São Paulo. Vindo do Botafogo, o volante Newton foi a segunda contratação anunciada pelo clube nesta sexta-feira, registrado no BID da CBF no mesmo dia. Com o grupo, Newton já atuou em jogo treino, disputado na sexta, terminou empatado em 1 contra o Mauense. 6:21. O Flamengo anunciou a renovação de contrato do lateral esquerdo Alexandre, de 35 anos. O novo vínculo entre as partes se estende até dezembro do ano que vem. O lateral chegou ao Flamengo em agosto de 2024. O Flamengo volta a campo terça-feira que vem, 9:30 da noite, para enfrentar o Chapecoense fora de casa. Nesta terça, né? Partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. 6:22, Christian Costa.
O italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, venceu o Grande Prêmio da Bélgica e estendeu sua liderança no Mundial. Antonelli, que tinha 25 pontos de vantagem na liderança do campeonato, quase dobrou a diferença. Ele possui agora 45 pontos a mais em relação ao inglês Lewis Hamilton, que ficou em quarto lugar na prova. O brasileiro Gabriel Bortoleto pontuou mais uma vez, ele chegou em oitavo lugar. Antonelli conquistou o sexto triunfo da carreira. Agora ele se iguala a Ricardo Patrese como segundo piloto italiano com mais vitórias na Fórmula 1. Completaram o pódio do Grande Prêmio da Bélgica, Charles Leclerc da Ferrari em segundo lugar e Max Verstappen da Red Bull em terceiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
6:23. Agora é a vez do Santos.
Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto.
Soares rescindiu o contrato com o Santos ao pedir o fim do compromisso na justiça. Central Branco cobra 3 meses de atraso no salário, 7 no direito de imagem, além de luvas. O jogador de 35 anos está livre no mercado e deve definir o futuro nos próximos dias. Enquanto isso, treina individualmente com o preparador físico para manter a forma física. Um dos possíveis destinos de Tiquinho Soares é o Fortaleza, que sondou a situação dele recentemente. A situação financeira delicada vivida pelo Santos com o transfer ban imposto pela FIFA e sem recursos para trazer contratações tem feito o Cuca usar a base para preencher lacunas dentro do elenco. Uma das carências pode ser resolvida por Natson. Tratado como um jovem promissor, o garoto já foi aposta de Juan Pablo Vojvoda quando o técnico do Santos promoveu a estreia do atacante na equipe principal no começo do ano. Agora Natson retorna ao time principal sob o comando de Cuca, com a promessa dita pelo treinador, que será muito importante para a sequência da temporada. Natson assinou o primeiro vínculo com o Santos no ano passado, poucos dias após completar 16 anos. O contrato dele com o clube vai até o dia 23 de janeiro de 2028. E o Santos completa nesta segunda-feira o terceiro mês de atraso nos direitos de imagem de grande parte do elenco masculino profissional. A diretoria e o departamento financeiro do clube estão finalizando as previsões para quitar pelo menos um mês com os jogadores, mas ainda sem data definida. A expectativa é de que o prazo seja apresentado até o dia 31. O clube depende de angariar os recursos, mas a solução será apresentada aos atletas somente depois da partida contra a Universidade Central da Venezuela, nesta terça fora de casa pela Sul-Americana. Santos tem uma dívida acima de 1 bilhão. E problemas para pagar os jogadores nesta temporada. Quem não os tem, né? Acho que só Palmeiras e Flamengo. 6:25, comerciais. Na volta, vamos falar de Fórmula 1.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem, vidro 500ml, R$ 26,90. Óleo de soja Vila Velha, 900ml, R$ 6,45. No Clube, R$ 5,75. Cerveja Amstel Lager, lata 350ml, R$ 3,35. Detergente em pó Umo Caixa, 2,2 kg, R$ 28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6h27. Nossa colega já deu informação de Fórmula 1, mas a rádio tem uma audiência rotativa, né? Vamos falar aqui que Kimi Antonelli não deu brechas para surpresas nem para a boa estratégia de Charles Leclerc e venceu o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo. Após Leclerc assumir a liderança, Antonelli ficou preso atrás de Lando Norris, líder do campeonato de pilotos, que sobressaiu com a força do seu carro para garantir mais uma vitória. Max Verstappen completou o pódio na terceira colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou de sua melhor posição na temporada, mas teve uma largada complicada, perdeu posições, conseguiu fazer uma parada durante o período de bandeira amarela. Virtual safety car, terminou em oitavo, garantindo mais 4 pontos na classificação. Devagarzinho abaixando os pontinhos dele, o Bortoleto, né? O carro dele vai se assentando e vai tocando o barco. 6h28, Christian Costa.
A crise do vôlei masculino teve mais um capítulo. O Brasil está fora da fase final da Liga das Nações Masculina de Voleibol pela primeira vez. Isso aconteceu porque a Bulgária venceu os Estados Unidos por 3-1 neste sábado, em Chicago, pela penúltima rodada. O resultado ainda não garante os búlgaros na fase final, mas elimina o Brasil. A fase final do torneio acontece na China, de 29 de julho a 2 de agosto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
6h29, Guto Miguel, vice-campeão do UTS Rio 2026. Tenista brasileiro de apenas 17 anos, foi derrotado pelo norte-americano Brandon Nakashima por 3-7-0 na final do torneio no último sábado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Número 1 do ranking juvenil da ATP, Guto derrotou grandes nomes do tênis mundial para chegar à decisão do torneio. O brasileiro venceu o australiano Nick Kyrgios, ex-número 3 do mundo, e o próprio Nakashima na primeira fase. Na manhã do último sábado, pelas semifinais, superou o argentino Francisco Cerúndolo, principal nome do torneio. O maior nome do tênis brasileiro, João Fonseca, terminou a competição na 7ª colocação. 6h30, Adriana Moisés.
A maior e mais assistida Copa do Mundo da história chegou ao fim, coroando a Espanha como campeã em uma partida final que pela primeira vez na história contou com um show no intervalo, bem ao estilo dos que acontecem durante o Super Bowl. Este Mundial, tanto inovador como controvertido, será lembrado pela participação de 48 seleções e por ter sido sediado em 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. A correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa, está conosco para falar sobre o legado do Mundial de 2026. Grande noite no MetLife Stadium ontem, com a vitória da Espanha sobre a Argentina. Qual foi a audiência desse jogo e da Copa de 2026 como um todo?
Calcula-se que a final entre Espanha e Argentina tenha sido assistida por cerca de 1,8 bilhão de pessoas em todo o mundo, somando televisão e plataformas de streaming. Se a projeção se confirmar, será a final de Copa do Mundo mais assistida da história, superando cerca de 1,5 bilhão de espectadores da decisão do Qatar em 2022. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, os 80.663 lugares foram ocupados, com casa cheia para a decisão. A Copa de 2026 também bateu recordes de público. Ao longo do torneio, mais de 6,5 milhões de torcedores passaram pelos estádios dos Estados Unidos, Canadá e México, tornando esta edição a mais assistida presencialmente da história. A ocupação média das arenas foi de 99,7%, e o torneio ainda registrou números inéditos nas plataformas digitais, com mais de 20 bilhões de visualizações de vídeos nas redes sociais da FIFA.
Apesar de Estados Unidos e Canadá não terem a mesma tradição no futebol que outros países, as fanfests e os eventos ligados à Copa surpreenderam, não?
Sim, as FIFA Fan Festivals espalhadas pela cidade sede receberam mais de 7,7 milhões de visitas ao longo do torneio, mostrando que a Copa conseguiu mobilizar não apenas turistas, mas também moradores locais. Aqui em Nova York, por exemplo, bares e restaurantes registraram forte aumento no movimento durante os jogos, com casas lotadas para acompanhar as partidas. Entre as sedes, o estádio Cidade do México teve a maior média de público por partida, com cerca de 80,8 mil torcedores por jogo. Já o MetLife Stadium, em Nova Jersey, liderou em público total, com quase 484 mil espectadores em 6 partidas, incluindo a grande final entre Espanha e Argentina.
Essa foi a primeira Copa disputada em 3 países e também a primeira com 48 seleções. Esse formato deve continuar ou a FIFA já pensa em novas mudanças, Luciana?
A avaliação da FIFA é bastante positiva. O sucesso da edição já levou a FIFA a discutir uma nova expansão. A entidade analisa aumentar o Mundial para 64 seleções a partir de 2030, o que elevaria o número de partidas de 104 para 128 e permitiria que quase um terço das 211 federações filiadas à FIFA disputassem a competição. A Copa de 2030 já será histórica por si só. Terá como sedes principais Espanha, Portugal e Marrocos, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai receberão jogos comemorativos do centenário do torneio. Se a proposta for aprovada, será a maior Copa do Mundo da história.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente Donald Trump foram vaiados na final. E Trump, mais uma vez, protagonizou um papel controvertido, não é?
Sem dúvida. Embora tenha acompanhado o torneio à distância e comentado diversos jogos, a final foi a primeira partida da Copa que Donald Trump assistiu presencialmente. O presidente americano esteve no MetLife Stadium ao lado de Gianni Infantino, participou da cerimônia de premiação e aproveitou o evento para reforçar a parceria entre a Casa Branca e a FIFA. Depois de entregar a taça à seleção espanhola ao lado de Infantino, Trump permaneceu no palco para a foto oficial dos campeões. Mesmo após a saída do presidente da FIFA e de jogadores sinalizarem que aquele era o momento da equipe celebrar sozinha, o presidente americano atravessou o palco e apareceu nas imagens da comemoração, um gesto que chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais e na imprensa internacional.
Obrigada, Luciana Rosa, por sua participação no Linha Direta de hoje, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web, de Paris, Adriana Moisés.
6h35, a festa da Espanha após o título da Copa do Mundo deste ano tomou as ruas de Madrid nesta segunda-feira. Em ônibus aberto, os campeões desfilaram pela capital com a taça e foram recebidos por uma multidão pelas ruas antes da celebração com torcedores na Praça Cibeles. O avião que levou a Espanha de Nova York para Madrid pousou às 9h30 horário de Brasília nesta segunda-feira na capital espanhola com a taça da Copa do Mundo. Depois da conquista do bicampeonato mundial, jogadores integrantes da comissão técnica foram recebidos no Palácio da Zarzuela, comandada pelo capitão Rodri e o técnico Luis de la Fuente. Os campeões foram recebidos com aplauso na Casa Real. 6h36, Thomas Zygmunt Barros.
Apesar de só ter marcado no final da prorrogação, não tem dúvida de que a Espanha dominou a final da Copa do Mundo ontem, vencendo a Argentina. E muita gente no Brasil comemorou a derrota dos nossos vizinhos. Agora, para além da rivalidade futebolística, inclusive do futebol muito ruim apresentado pela Alves Celeste, muita gente justificava a torcida contra a Argentina por motivos políticos. Como eu falei aqui, mesmo antes do começo da Copa, política e futebol são inseparáveis. E para alguns, torcer pela Argentina significaria legitimar o racismo que, de acordo com eles, marcaria esse país. Houve até quem usasse essa escolha como uma forma conveniente para espiar o racismo do próprio Brasil, apontando o dedo para os outros. Não dá para negar que a Argentina convive sim com um grave problema de racismo. Os episódios vêm de décadas e se repetem nas arquibancadas, hoje em dia nas redes sociais e às vezes entre os próprios jogadores. O silêncio de alguns dos principais atletas da Argentina é eloquente. Como se diz hoje em dia, não basta apenas não ser racista, é preciso ser antirracista. Agora, nesse aspecto, a Espanha também leva o cartão vermelho. Vamos lembrar que esse é o país onde Vini Júnior foi alvo durante anos de uma campanha racista escancarada, em alguma medida negada. Mesmo o presidente da Liga Espanhola, em vez de enfrentar o racismo que se abatia contra o jogador brasileiro, ensinou que era o Vinícius quem ficava provocando as torcidas e causando a reação racista delas. O racismo, tanto na Espanha quanto na Argentina, vem de longa data. Vamos lembrar, a Espanha foi uma das grandes potências coloniais da era moderna. Isso deixa marcas. Ainda que no século XX tenha se tornado um país atrasado, tenha perdido o protagonismo, os espanhóis ainda se veem, muitos deles, como um centro da civilização, superior, portanto, às suas antigas colônias não brancas. A Argentina percorreu um caminho, uma história diferente, mas chegou num lugar bem parecido. Desde o século XIX, quando foi fundado o país, parte das elites de Buenos Aires procurou apresentar a Argentina como uma espécie de Europa transplantada na América do Sul. O presidente Domingo Faustino Sarmiento resumiu esse projeto numa fórmula que atravessou gerações, a ideia de que haveria uma disputa, civilização ou barbárie. Civilização, para ele, era a Europa. A barbárie eram os povos indígenas, os mestiços, os gaúchos, enfim, tudo aquilo que não se encaixava, que não cabia no ideal de uma nação branca europeia. Mas é curioso, porque se o Sarmiento precisou opor civilização e barbárie, é porque o que ele chamava de barbárie existia e resistia. Essa barbárie não branca, ela continua existindo, inclusive nos dois países que estavam na final da Copa do Mundo. A Espanha, é bom a gente lembrar, não é só Madrid. Na prática, é uma comunidade plurinacional, onde catalães, bascos, galegos, tantos outros povos disputam, e disputam faz séculos, diferentes maneiras de entender esse país. Foi também nas periferias da Espanha que se organizaram algumas das maiores e mais duradouras resistências ao franquismo. E a Espanha do século XXI também não é a Espanha sonhada pelos racistas. É um país profundamente transformado pela imigração. Basta olhar o Lamine Yamal, o prodígio da seleção espanhola, para perceber isso. Ele é filho de imigrantes e ele mostra que a Espanha real é muito mais diversa do que o imaginário construído pelos supremacistas. E algo parecido também pode ser visto na Argentina. Por trás da fantasia de uma nação exclusivamente europeia, sempre existiu um outro país. Um país indígena, um país mestiço, um país popular. A Argentina é do chamado Cabecitas Negras, descendentes de indígenas que foram mobilizados pelo peronismo contra as elites de Buenos Aires. Uma Argentina que nunca aceitou desaparecer. E veja só, Maradona, talvez o maior símbolo do futebol argentino, também seja o mais poderoso símbolo dessa Argentina que resiste. Ele reivindicava seus antepassados guaranis, a sua identidade latino-americana, abraçava causas anti-imperialistas, e isso numa época em que ainda se custava caro tomar essas bandeiras. Ele era, talvez sem saber e sem dizer, a revanche daquela Argentina que o Sarmiento havia chamado de barbárie. Nada disso transforma a Argentina em exemplo de antirracismo, nem absolve a Espanha da sua dificuldade de enfrentar um preconceito arraigado no país. Agora, se política e futebol são inseparáveis, é preciso celebrar os momentos de resistência. O futebol continuará sendo um campo de disputa, que seja também um espaço de luta antirracista. De Paris, Tomás Ikma de Barros para a Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Agora são 6h41 e a Federação Alemã de Futebol chegou a um princípio de acordo com Jürgen Klopp, escolhido para substituir Julian Nagelsmann no comando da seleção principal da Alemanha. A informação foi divulgada neste domingo pelo jornalista alemão Florian Pettenberg. Ele é especialista no mercado de transferência. Segundo a publicação, o treinador de 59 anos deve assinar contrato na próxima sexta-feira em Frankfurt. O vínculo será válido até o fim da Copa do Mundo de 2030. A expectativa é que o acordo seja oficializado no mesmo dia, seguido por uma entrevista coletiva na qual o clube responderá as primeiras perguntas da imprensa. 6h41. Maria Clara Sasaki.
A semana começa com um tempo firme no sudeste do Brasil, assim como nos últimos dias, a atuação de uma massa de ar seco garante a presença do sol ao longo do dia, dias bem ensolarados, até pelo menos a quinta-feira, nos estados do sudeste do país. Muita atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde, interior de São Paulo, Minas Gerais. Devemos ter alta concentração de poluentes na atmosfera, principalmente em grandes centros urbanos, como é o caso das grandes capitais, né, Belo Horizonte, capital paulista, grandes cidades também como Campinas, Bauru, são áreas que podem ter uma concentração de poluentes mais elevada ao longo desta semana. Atenção também para o alto risco de queimadas no norte do estado de São Paulo e no interior de Minas Gerais. Esse tempo mais seco e as temperaturas elevadas da tarde acabam favorecendo aí o surgimento de focos de incêndio. Nesta época do ano é algo bem comum e há possibilidade para que novos focos ocorram ao longo dos próximos dias. É somente a partir de quinta-feira que uma frente fria que está lá na região sul do Brasil consegue avançar para o sudeste do país e acaba mudando o tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais. Não avança tanto, não é uma frente fria que deve avançar muito, né? Diferente da última que passou pelo sudeste do país, esta agora desvia para o oceano na altura do Rio de Janeiro, mas já ajuda a mudar o tempo e melhorar a qualidade do ar. Traz um pouco de umidade, traz até uma possibilidade de chuvas isoladas entre quinta e sexta-feira. No sábado também podemos ter algumas chuvas pontuais em São Paulo e a partir do domingo voltamos com uma condição de tempo firme, mas a temperatura deve cair um pouco após a passagem da frente fria. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Em quatro, mesmo com a derrota para a França, da França para a Inglaterra por 6-4, para mim, o melhor jogo da Copa, né? 10 gols. No último sábado, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo desse ano, Michel Olich entrou para a história do torneio. O atacante francês deu duas assistências para Kylian Mbappé na partida e chegou a 7 passes para gol nesta edição do Mundial. Com a marca, Olich se tornou jogador com mais assistências numa única Copa do Mundo desde 1966. O francês agora supera o recorde estabelecido por Pelé na Copa do Mundo de 1970, quando o rei do futebol contribuiu com 6 assistências para gols da seleção brasileira na campanha do tricampeonato mundial. 6:44, giro dos comerciais. Na volta tem mais informação aqui.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6h47, o Chelsea chegou a um acordo verbal pela contratação do atacante inglês Morgan Rogers, do Aston Villa, que aceita uma proposta de 137 milhões de euros, cerca de 840 milhões de reais. Embora a negociação pela transferência do jogador de 23 anos, que inclusive esteve na seleção inglesa, ainda não tenha sido concluída. As conversas com o atleta também estão avançadas. Rogers deve ser a contrato de 6 temporadas, até 2031, com opção de renovação por mais um ano. Ele é esperado em Londres na próxima segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Chelsea. Transferência para o Chelsea é tratada como uma surpresa, já que o atacante que estava com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo era apontado como um dos principais alvos do Arsenal. Jornalismo pedindo passagem, Cassi Balog.
O El Niño já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais e na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes e os anos mais quentes, ele tem uma maior facilidade ou está mais associado a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo o Seluc, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño, o que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca, e parte da Europa e da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassi Balog.
6h50, o Atalanta anunciou a renovação do contrato de Ederson, após o volante brasileiro ver frustrada a transferência para o Manchester United. O novo título, o novo vínculo, estende a permanência do jogador no clube italiano até junho de 2031. 3 temporadas além do contrato anterior, que terminaria em 2028. Ederson vive uma das fases mais consistentes da carreira desde que chegou à Atalanta. Titular da equipe italiana, meio campista acumula 180 partidas pelo clube, fez parte do elenco campeão da Europa League na temporada 23-24. 6:52, Luísa Ramos.
O excesso de confiança dos motoristas pode ser um perigo nas estradas. O Brasil está entre os países com maior risco de acidentes no trânsito. Um novo estudo global, intitulado Safety in Motion, Driving Trust in Modern Mobility, em português, Segurança em Movimento, Promovendo Confiança na Mobilidade Moderna, realizado pela Economist Enterprise em Londres, com apoio da fornecedora italiana de tecnologia de freios, Brembo, revela uma grande discrepância entre a percepção de segurança dos motoristas e a avaliação dos especialistas em segurança viária. A nossa correspondente em Roma, Gina Marques, tem mais detalhes. Olá, Gina, o que diz esse estudo?
O estudo revela que 9 em cada 10 motoristas afirmam que se sentem seguros em seus deslocamentos diários. Contudo, menos da metade dos especialistas em segurança viária compartilha essa percepção. Segundo especialistas, essa lacuna de 45 pontos percentuais entre a percepção e a realidade pode comprometer os esforços para reduzir as vítimas de acidentes de trânsito. Todos os anos, quase 1.200.000 pessoas morrem em acidentes no mundo. O paradoxo é que a pesquisa mostra nos países onde os motoristas se sentem mais seguros são aqueles com estradas mais perigosas. Para elaborar o relatório, foram ouvidas mais de 6.100 pessoas, entre elas mais de 1.000 especialistas do setor de transportes no Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, que juntos correspondem por cerca de 75% da produção global de veículos.
E como o Brasil e países emergentes estão posicionados nesse estudo?
Nota-se que a defasagem entre a percepção e realidade é particularmente acentuada nos mercados de automóveis emergentes como o Brasil, China e Índia. Nesses países, 94% dos motoristas afirmam sentir-se seguros, apesar da taxa de mortalidade no trânsito estar em torno a 16 mortos a cada 100 mil habitantes, praticamente o dobro da média do estudo. Por outro lado, apenas 18% dos especialistas mostram confiança elevada na segurança dos sistemas de mobilidade brasileiro, chinês e indiano. Segundo Pratima Singh, responsável por esta pesquisa da Economist Enterprise, no Brasil, na China e na Índia, a confiança do público cresceu acompanhando um processo acelerado e visível de modernização, com novas estruturas, veículos mais inteligentes e tecnologias mais avançadas. Mas essa confiança evoluiu mais rapidamente do que os indicadores reais de segurança. Quando as pessoas acreditam que os sistemas são mais seguros do que realmente são, tendem a não manter o nível de atenção necessário para preservar sua segurança nas vias.
Gina, a pesquisa também detalha a percepção de segurança de diferentes grupos, né, de acordo com a renda e a faixa etária.
Sim. Motoristas de baixa renda têm quase o dobro de probabilidade de relatar baixa ou moderada confiança na segurança dos seus deslocamentos diários em comparação com pessoas de renda média e alta. Entre as gerações, os millennials, nascidos entre 1980 e 1996, são os mais confiantes. Enquanto a geração Z, que são aqueles nascidos entre 1997 e 2012, e os baby boomers, aqueles que nasceram entre 1945 e 1964, demonstram maior ceticismo, ou seja, afirmam ter baixa ou moderada confiança em sua segurança no dia a dia.
Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Luísa Ramos.
6h57, Xavi Hernández, ídolo e ex-técnico do Barcelona, diz que planeja assumir uma seleção em seu próximo trabalho. O espanhol de 46 anos permanece desempregado após deixar o clube culé em junho de 2024. 2 anos sem trabalhar, hein? Xavi foi especulado na seleção italiana após a demissão de Gennaro Gattuso. Porém, o nome do espanhol perdeu força nas últimas semanas com o crescimento dos rumores envolvendo Pep Guardiola, livre no mercado após a saída do Manchester City. Yuri Hudson.
O governo federal anunciou que prepara um pacote de apoio para as empresas brasileiras afetadas pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre as exportações nacionais. As medidas devem incluir ampliação de linhas de crédito, abertura de novos mercados e reforço ao Plano Brasil Soberano, voltado a empresas exportadoras. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, a prioridade é reduzir os impactos para os setores atingidos, enquanto o governo mantém abertas as negociações com os Estados Unidos. O vice-presidente voltou a criticar a decisão americana e afirmou que a sobretaxa não encontra respaldo nos dados do comércio entre os dois países.
É uma medida extremamente injusta e descabida, porque os argumentos levantados na seção 301 partem de uma base totalmente falsa. Não tem menor justificativa, seja a questão do PIX. Então, todas as áreas que a gente for verificar, as bases não têm a menor procedência.
O governo informou que o BNDES, a Apex e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial vão intensificar ações para ampliar mercados e reduzir a dependência das exportações destinadas aos Estados Unidos. A estratégia também prevê diálogo com os setores mais afetados para definir novas medidas de apoio financeiro.
Então o governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
Alckmin também afirmou que a lei da reciprocidade econômica pode ser utilizada caso seja necessário, mas disse que o governo vai agir no momento considerado mais adequado. Pelas estimativas apresentadas pelo governo, cerca de 18% das exportações brasileiras para o mercado americano serão atingidas pela medida. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Tenham todos uma boa noite. Amanhã a gente se encontra às 6 no Cidade Esportiva. Tchau.
FM 91,7
523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada.
Em Porto Velho,
730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Agora é lei. Brasil conta com a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A legislação estabelece diretrizes para a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos, vacinas e outras tecnologias para o SUS. Márcia Fernandes.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise.
E ainda, cuidotecas, universidades públicas estaduais podem instalar espaço.
Edital apoia a implantação da estrutura responsável por abrigar a criança enquanto a mãe frequenta as aulas. Luana Karen.
O edital vai oferecer 9 milhões e 200 mil reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de maus tratos.
E ninguém consegue fazer uma ruptura sozinho. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juman e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
Preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países do fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor, como detalhou Ricardo Morishita, secretário nacional do consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial indução do consumidor ao erro, a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$ 100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos e que conseguem até fazer o check-out automatizado em um tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de